ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu com nuvens, a temperatura é de 21 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, comigo está a Liciane Gonçalves e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 4 de setembro de 2017.
Metrô em horário ampliado. A partir de hoje, o metrô da capital passa a operar experimentalmente até meia-noite. Trens acoplados também voltam a funcionar.
Nova etapa. A Prefeitura de Belo Horizonte planeja retirar camelôs das ruas do Barreiro e de Venda Nova. A ideia já enfrenta resistência de ambulantes.
Saúde mental. Coluna de Educação discute adoecimento entre alunos de pós-graduação na UFMG.
Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Desde o início da manhã desta segunda-feira, o metrô de Belo Horizonte opera com duas mudanças que têm como objetivo ampliar o atendimento aos usuários. A primeira delas é o aumento do número de vagões nos horários de pico e a segunda é a ampliação do horário de funcionamento até a meia-noite, em caráter experimental. A gente tem mais informações com a repórter Larissa Arantes. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Vinícius. Os usuários do metrô de Belo Horizonte podem contar com uma melhoria no serviço a partir de hoje. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, anunciou o aumento de trens de 14 para 18, sendo que 4 deles serão acoplados e terão 8 composições cada, 4 a mais que o normal. A medida irá garantir 2 mil novas vagas nos horários de 6 da manhã às 9 da manhã e também de 5 da tarde às 7 e meia da noite. De acordo com a CBTU, a novidade é definitiva e durante os próximos meses serão feitos estudos para ser ampliada conforme a demanda diária. O superintendente da CBTU BH, Miguel Marques, explica o impacto da mudança.
O projeto de aumentar é para a gente trazer mais receita para a CBTU. Então fica aqui um convite para a população, pode vir pegar metrô, nós estamos preparados para dar espaço para as pessoas. Muita gente que vem trabalhar de carro vai deixar o carro em casa e vem trabalhar de metrô. Então, transporte pontual, rápido e seguro.
Além do aumento de vagões, o horário de funcionamento será ampliado em caráter experimental, de 11 da noite para meia-noite, até o dia 30 de setembro. Com isso, a companhia espera avaliar nas próximas semanas aspectos como os custos da alteração e as adequações necessárias na rotina de manutenção, como explica o superintendente da CBTU, Miguel Marques.
Primeiramente, a segurança da manutenção, para a gente saber se a gente vai poder fazer essas horas de manutenção, se elas são horas suficientes para eu prosseguir com o trem. E a questão financeira, ela também passa aí, para saber se eu estou tendo demanda. Né? Porque se a gente não tiver demanda, a gente não tem condição de prosseguir.
O novo horário de funcionamento, anunciado na última semana, estava previsto em um projeto de lei que tramitou na Câmara Municipal de Belo Horizonte em 2014 e que foi aprovado pelos vereadores em dezembro do ano passado. Em janeiro desse ano, o prefeito da capital mineira, Alexandre Calil, vetou, alegando que não cabia à Câmara de BH legislar sobre a questão, já que o metrô é intermunicipal. Ele também usou como argumento o relatório elaborado pela própria CBTU, que mostrava o aumento de custos. Em março desse ano, os parlamentares derrubaram o veto do prefeito. A companhia, então, obteve na justiça uma decisão que suspendia a obrigatoriedade de colocar em prática a medida. Mesmo assim, hoje foi confirmado pela companhia a ampliação do horário durante esse mês de setembro. Essa é a principal ação na avaliação do professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, Manuel Teixeira, que irá impactar positivamente no dia a dia dos usuários do metrô da capital.
Olha, eu avalio como positivo, porque aumenta a possibilidade de uso do metrô, que é o tipo de transporte mais eficiente numa metrópole do tamanho de Belo Horizonte. Na verdade, o próprio sistema do metrô deveria ser ampliado para atender uma porção maior da metrópole. Mas essas medidas, que são de caráter pequeno, né, uma coisa emergencial, eu acho que elas são positivas, especialmente o metrô funcionar até meia-noite.
Uma campanha de mobilização será feita pela CBTU para mostrar as mudanças aos usuários e incentivar que cada vez mais passageiros apostem no metrô como uma forma de deslocamento pela cidade. Larissa Arantes para a UFMG Educativa.
Muito obrigado, Larissa, pelas informações.
Amanhã, terça-feira, a Copasa vai suspender o abastecimento de água em 16 bairros da região oeste de Belo Horizonte. O motivo é manutenção na rede de água. O abastecimento volta ao normal de forma gradual no decorrer da noite de terça-feira. A lista de bairros afetados está disponível no site www.copasa.com.br.
No começo da manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros já atendia cerca de 15 chamados para incêndios em áreas de vegetação na região metropolitana de Belo Horizonte. O mais preocupante começou na tarde de domingo no Parque Estadual da Serra do Rola Moça. O número de incêndios florestais em Minas aumentou 112% de junho para julho deste ano. Dados referentes a agosto ainda não foram divulgados.
Após iniciar o plano de revitalização do hipercentro, a Prefeitura de Belo Horizonte agora planeja a retirada de camelôs das ruas do Barreiro e de Venda Nova. Mas a proposta já enfrenta a resistência de ambulantes que trabalham nesses locais. Confira os detalhes com João Pedro Viegas.
Após a retirada de camelôs da região central, os comerciantes que não foram cadastrados pela prefeitura para trabalhar em shoppings continuam a vender as mercadorias em outras regiões da capital. Segundo a prefeitura, dos 1.134 camelôs do hipercentro cadastrados, cerca de 600 manifestaram interesse em participar das propostas oferecidas e aproximadamente 300 estão trabalhando nos shoppings Uai, no centro, e o Ponto, em Venda Nova. O restante dos comerciantes, sob a justificativa de mais visibilidade e maior volume nas vendas, se espalhou por BH e região metropolitana, em polos como Venda Nova, Barreiro e Eldorado, em Contagem. Essa migração foi notada tanto por lojistas quanto por outros ambulantes, que já atuavam nesses locais. O vendedor de chocolates e brinquedos, Rodinei Garcia, afirma que a concorrência aumentou com a chegada de outros ambulantes na rua Padre Pedro Pinto, onde ele trabalha há 7 anos. Ele explica como é a relação com os recém-chegados e fala sobre a preferência de alguns camelôs trabalharem nas ruas.
Muita gente migrou pra cá, é uma relação de concorrência. Quase ninguém aceita, entendeu? Ninguém aceita outros virem, não. O ponto aqui é melhor. Uma que lá dentro do shopping estão dando espaço de 80 por 80 centímetros, então não dá pra montar nada. E concorrer com os pessoal que já tá lá, pra nós é muito ruim, porque eles já estão lá. E a gente não tem preço pra concorrer com eles lá dentro.
Na mesma região da rua Padre Pedro Pinto, trabalha Gleidson Castilho, gerente de uma ótica. Ele afirma que não percebeu mudança no número de camelôs na região de Venda Nova. Concorrente direto de comerciantes que vendem óculos em suas bancas, ele cobra uma ação da prefeitura que englobe camelôs e lojistas.
Aqui em Venda Nova não mudou muito. Continuam os camelôs nas ruas, né? Da mesma forma. Ficar específico ao centro ou alguns lugares não resolve. Tem que ser uma postura definitiva para qualquer lugar de Belo Horizonte. Não é Belo Horizonte centro. E dá uma solução para eles também. Não é retirar, é continuar tendo uma solução que seja viável para todos os lados. Para não ficar desleal para eles, não perder o espaço e para ficar também competitivo. Para a gente que paga o imposto, paga o aluguel, paga todos os impostos que a cidade exige.
Localizada na direção oposta à Venda Nova, a região do Barreiro é uma das mais populosas e possui um dos centros comerciais mais movimentados da capital. A presença dos camelôs na Avenida Visconde de Ibituruna é conhecida por moradores e lojistas há mais de 2 anos. Apesar da concorrência com outros ambulantes e do risco de ter mercadorias apreendidas pela fiscalização da prefeitura, os camelôs afirmam que o volume de vendas nas ruas é maior. O vendedor de meias Diego Saraiva fala sobre os desafios de se trabalhar na rua e de como gostaria que a prefeitura lidasse com a questão dos camelôs.
Depende, né? Se o ponto for bom, porque do jeito que fizeram lá no centro, que botaram lá pra trás, não aparece ninguém lá e estão voltando os camelôs de novo lá pro centro, pra mim não adianta. Não. Melhor trabalhar na rua e arriscar, né? Que nós trabalhando aqui na rua estamos arriscando, né? Os desafios são a fiscalização mesmo, para nós só a fiscalização. Ela deu uma diminuída, né? Porque tá tudo lá no centro de BH, né? Mas quando voltar para cá, vai vir forte, de sério, né? Que vem forte. Para mim, a solução era nós pagar um alvará e trabalhar na rua, né? pagar uma mensalidade por mês, porque senão eu acho que não tem como tirar os camelôs da rua, não.
A comerciante Brenda Júlia, funcionária de uma loja de artigos variados há aproximadamente 2 anos, revela o clima de tensão entre fiscais e camelôs e sugere um meio dos ambulantes trabalharem de forma legalizada.
Então sempre tem briga por disputa de vaga. Nossa, tinha quebraria aqui o tempo inteiro. Eles tacavam aqueles caixotes de madeira nos fiscais, dava briga e tumulto o tempo inteiro. Então é coisas que vai deixando pequenos estresses no bairro, no comércio, sabe? Mas não que tenha nenhuma rixa com os lojistas, mas é muito ruim, principalmente visualmente, porque transforma isso aqui numa baderna. Então se tivesse uma feira, alguma coisa assim, uma feira igual a gente tem a feira da Afonso Pena, que acontece todo domingo, que eles tivessem legalidade para atuar, seria interessante.
Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que a ação de retirada dos camelôs da região central faz parte do plano de revitalização do hipercentro, que será estendido para outras regiões da cidade. A nota afirma que a Prefeitura vai realizar, neste semestre, ações de fiscalização na região de Venda Nova, que vão começar apenas quando a PBH tiver condição adequada de oferecer alternativas a essas pessoas que estão nas ruas, inserindo-as no mercado formal de trabalho. Repórter João Pedro Viegas.
Em agosto, a Prefeitura publicou um edital para o preenchimento de 57 vagas em boxes no Shopping Caetés, na Avenida Santos Dumont. Podem se candidatar camelôs cadastrados pelo município. Os interessados devem entregar documentação até o dia 19 de setembro na Secretaria de Serviços Urbanos, que fica na Avenida Álvares Cabral, número 200, no centro. A lista de documentos necessários pode ser acessada no portal prefeitura.pbh.gov.br.
Educação.
Estudantes inscritos no ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que estão concluindo o curso, devem preencher o questionário do estudante a partir de hoje. Já os participantes que desejarem atendimento pelo nome social também devem fazer a solicitação entre os dias 11 e 15 de setembro. Todas as etapas da inscrição devem ser realizadas no site www.inep.gov.br.
Trânsito.
Neste momento, trânsito intenso na Avenida do Contorno, no cruzamento com Cristóvão Colombo. Na Praça da Liberdade também há trânsito intenso para os motoristas que vão sentido Avenida Brasil e Avenida Cristóvão Colombo.
Agora, 12h43. O Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, a coluna de educação discute a saúde mental na universidade.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 44.
Internacional.
O teste nuclear realizado pela Coreia do Norte neste domingo foi duramente criticado pela Agência Internacional de Energia Atômica, ligada à ONU. Em comunicado oficial, o diretor-geral da entidade, Yuki Amano, afirmou que o teste foi um total desrespeito a repetidas exigências da comunidade internacional. A Coreia do Norte realizou ontem o que chamou de teste bem-sucedido de uma bomba de hidrogênio. Esse é o sexto teste nuclear feito pelo país desde 2006.
Economia.
A estimativa para a inflação de 2017 teve mais uma semana de queda e está em 3,38%. Esse valor considera o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e foi divulgado na manhã de hoje no relatório Focus, do Banco Central. Ainda segundo o relatório, também melhorou a previsão de alta para o PIB em 2017. Passou de 0,39% para 0,50%. Também há expectativa de que o Banco Central diminua nesta semana a taxa Selic em 1%. Atualmente, ela está em 9,25%.
Educação.
A discussão sobre a saúde mental na UFMG é tema da coluna de educação desta segunda com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda. Ele defende que o tema seja amplamente debatido e que a universidade não pode ser apontada como única responsável pelo fenômeno. Professor Marcos Taborda, nesse último ano, a UFMG começou a discutir entre a comunidade a questão da saúde mental, tanto entre os pesquisadores quanto entre os alunos da pós-graduação. A gente teve até aí, neste ano, a Semana de Saúde Mental discutindo essa questão e, mais recentemente, uma matéria no jornal Estado de Minas colocou também em pauta o sofrimento mental de estudantes aqui na universidade e falou também com professores que passam por problemas parecidos. A matéria chega até a relacionar essa questão com a crise financeira, né, do país, dizendo que isso pode ter alguma ligação. Professor, na avaliação do senhor, o que né, tem acontecido para a emergência, né, dessa discussão dentro da universidade?
Eu acho que são várias coisas a serem consideradas aí. Em relação à crise financeira, eu não posso falar muito sobre isso, mas eu acho que ela talvez seja um pano de fundo disso, na medida em que esse problema não é novo, né? Se pensarmos nessa crise recente, esse é um problema que já vem sido denunciado e acompanhado há bastante tempo. Agora, certamente a crise financeira produz uma depressão generalizada na sociedade, no estado de espírito das pessoas. Agora, especificamente dentro da universidade, eu acho que nós temos que levar em consideração alguns aspectos. Em primeiro lugar, o modelo de universidade que nós temos hoje, não só no Brasil, no mundo, ele se aproximou muito do chamado mundo corporativo. E as exigências da universidade estão mudando muito, né? Elas são mais competitivas, elas são mais agressivas, elas demandam mais tempo, mais dedicação das pessoas. Não necessariamente nós temos o mesmo apoio, e eu digo apoio tanto do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista infraestrutural, do ponto de vista do cuidado com as pessoas, para realizar as tarefas fim da universidade, tanto no caso dos professores quanto no caso dos alunos. Eu acho que isso tem produzido, sim, um conjunto de angústias, um conjunto de transtornos de ordem mental, né, de sofrimento psíquico de muitos alunos, muitos funcionários e muitos professores. Então é preciso, sim, estar atento. Eu acho que a universidade, no caso a UFMG, mas outras universidades têm feito isso também, têm tentado desenvolver mecanismos para que isso seja minimizado. Mas essa é uma lógica estrutural. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós vamos fazer com isso, que afinal de contas é praticamente universal.
Agora, professor, nessa matéria do Estado de Minas, alguns alunos ouvidos pela reportagem denunciam um certo autoritarismo por parte dos orientadores, uma falta de orientação, inclusive, alguns falam de abandono. O senhor acha que essas exigências da pós-graduação realmente estão ligadas diretamente a esse tipo de esse problema?
Olha, esse é um aspecto muito importante que você toca, porque eu acho que parcialmente sim, mas eu não posso concordar, e até porque eu sou professor da pós-graduação na universidade, eu não posso concordar que seja um absoluto. Por que eu digo isso? Porque, de fato, nós temos uma relação de orientação, é sempre uma relação. Como todas as relações, você tem relações mais harmoniosas, relações mais problemáticas. Eu acho que nós deveríamos ser capazes de lidar de uma maneira pública e republicana com isso. Ou seja, se há professores, se existem professores que não orientam, não cumprem o seu papel, os alunos deveriam sim, como eles estão fazendo, se manifestar publicamente, exigir que os professores, afinal de contas, cumpram esse papel para o qual eles são contratados, fizeram concursos, são pagos, etc. Agora, não raro a gente também se depara com outro tipo de problema. Muitas pessoas, e aí eu não estou me referindo apenas aos alunos, mas como a matéria que você cita trata dos alunos de mestrado e doutorado, muitas pessoas já têm um quadro que eu diria assim, é mais amplo no que diz respeito ao sofrimento mental. Isso pode vir da família, pode vir de uma vida complexa, do mundo do trabalho, e essas pessoas estão dentro da universidade. Então, algumas pessoas têm operado com uma prática de não distinção das coisas, como se a pós-graduação estivesse adoecendo. Eu não posso dizer que sim ou que não, mas eu estou chamando a atenção para o cuidado que temos que ter para analisar cada caso. Muitas pessoas estão adoecendo por problemas de outra ordem, e isso tem afetado seus mestrados, seus doutorados, etc. Então é preciso ter cuidado com a generalização, como sempre. Mas está atento, sim, que pode ter, e certamente tem, um conjunto de problemas dentro dos programas de pós-graduação que nós precisamos ter coragem de enfrentar para que ninguém seja prejudicado, e os alunos, sobretudo.
Certo, uma discussão bem complexa, né, professor? O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Ela é complexa porque ela é multifatorial, né? Nós não podemos tomar a pós-graduação, no caso dessa matéria, como uma bolha, né? A pós-graduação está dentro de uma universidade pública que está inserida numa tessitura social, cultural, econômica, política muito complexa. E, como falei, a vida dessas pessoas, desses alunos, desses professores, é atravessada pela universidade, mas não é determinada pela universidade. Então, a gente tem que ser capaz de mirar com cuidado os problemas que a universidade tem é ajudada a desenvolver para que a vida das pessoas piore, e aí sim tentar resolver esses problemas. Mas nós não podemos culpabilizar a universidade por todos os problemas que as pessoas enfrentam nas suas vidas.
Tá ok. Professor Marcos Taborda, muito obrigado por mais uma participação do senhor aqui na UFMG Educativa, e até a próxima segunda com mais uma coluna de educação.
Eu que agradeço mais uma participação, uma boa semana para os ouvintes e para você em especial.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.
Agora, 12:52. O Jornal UFMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, nova Secretaria de Cultura será lançada hoje na capital.
Jornal UFMG.
ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:53.
Saúde.
O SUS vai passar a oferecer uma nova medicação para o tratamento de convulsões nos pacientes com microcefalia. Isso foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O medicamento, chamado Keppra, utiliza a substância levetiracetam. O SUS tem 180 dias para começar a oferecer essa medicação.
Cultura.
A Prefeitura de Belo Horizonte lança hoje a nova Secretaria Municipal de Cultura, tendo à frente Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura nos governos Lula e Dilma. A criação da Secretaria foi definida dentro da reforma administrativa, sancionada no dia 1º de agosto. O evento será aberto ao público e terá apresentações musicais de Maurício Tizumba, Alice Calisto, Flávio Renegado, Tiago Delegado e Marcelo Veronese. O lançamento será no Teatro Francisco Nunes, às 7 da noite, com entrada gratuita.
Meio Ambiente.
Estudo publicado por pesquisadores da UFMG na revista científica Nature revela que a biodiversidade nas unidades de conservação ainda é muito pouco conhecida. Os autores do trabalho chamam a atenção para a importância dessas áreas na proteção de espécies de animais e plantas e criticam propostas do governo federal que pretendem alterar o tamanho dessas unidades. Os detalhes com o Marcelo Gomes.
70% de toda a diversidade biológica que existe nas unidades de conservação, áreas como parques nacionais, florestas demarcadas e reservas indígenas, não é conhecida. É o que aponta o estudo Lacunas de Conservação da Biodiversidade nas Áreas Protegidas Brasileiras, desenvolvido na UFMG. O objetivo da pesquisa é entender o grau de proteção que as unidades de conservação estão oferecendo à biodiversidade. O trabalho, publicado na revista Nature, foi feito por meio de um levantamento em bancos de dados sobre espécies brasileiras, de animais e plantas. A análise apontou que mais da metade das espécies analisadas não são conservadas. Isso porque muitos animais e plantas não estão dentro das unidades de conservação. O autor da pesquisa e professor do Instituto de Geociências da UFMG, Ubirajara Oliveira, revela que o estudo também mostra que as espécies endêmicas, aquelas específicas de determinadas regiões, correm perigo.
Aí, a partir de modelos matemáticos, a gente estimou a distribuição das espécies. E o que a gente viu é que para as espécies que ocorrem dentro de unidades de conservação, a maioria delas tem menos de 30% da sua distribuição dentro da unidade de conservação. Então isso pode indicar para algumas espécies que elas estão muito pouco protegidas, na verdade. As espécies endêmicas, que são justamente aquelas espécies que têm uma distribuição muito restrita e têm maior tendência a estar ameaçada de extinção, essas espécies justamente são mais frequentes fora das unidades de conservação.
Mas por que é tão importante conhecer as espécies que vivem nas unidades de conservação? É porque o conhecimento sobre a biodiversidade tem implicações para a vida humana, como aponta o coautor da pesquisa e professor do Departamento de Cartografia da UFMG, Britaldo Soares Filho.
O que a gente mostra é que maior parte dessas áreas está ainda desconhecida. Então nós temos a oportunidade de descobrir um grande leque de novas espécies que ainda não são conhecidas pela humanidade, né? E com isso você enriquecer esse patrimônio da biodiversidade, que tem implicações para a vida humana, enfim, né? Você pode aí conseguir novos medicamentos.
As unidades de conservação foram instituídas no ano 2000 pela Lei Federal 9.985. Pela legislação, cabe aos governos federal, estadual e municipal demarcarem as unidades e protegê-las. Minas Gerais, por exemplo, é responsável por cuidar de quase 2 milhões e 500 mil hectares de unidades de conservação, segundo o Instituto Estadual de Florestas. Os autores da pesquisa chamam a atenção para a importância de ampliar essas áreas para que mais espécies sejam protegidas. No primeiro semestre deste ano, o governo federal chegou a editar duas medidas provisórias, a 756 e a 758, que reduziam limites de áreas de conservação no Pará. Mas o presidente Michel Temer voltou atrás e decidiu vetar as propostas. O professor do Instituto de Geociências da UFMG, Ubirajara Oliveira, afirma que qualquer projeto com a intenção de diminuir as unidades de conservação pode ser prejudicial à biodiversidade brasileira.
Então, o que os nossos dados mostram é justamente que a gente conhece muito pouco sobre a biodiversidade das unidades de conservação. Então é muito perigoso qualquer medida que diminua a nossa rede de unidades de conservação, porque, como a gente viu, ela já não é suficiente para proteger toda a biodiversidade do Brasil. E se a gente exclui uma unidade que a gente ainda nem conhece direito qual a biodiversidade dela, isso pode ser muito perigoso. A gente pode estar perdendo espécies únicas, linhagens únicas, que a gente ainda nem sabe, né?
O artigo publicado na revista científica Nature é o primeiro resultado do projeto de pós-doutorado do professor Ubirajara Oliveira, que analisa a biodiversidade e a biogeografia.
Por dentro da UFMG.
A Comissão Eleitoral da UFMG começa hoje a receber inscrições de candidatos a reitor e vice-reitor da universidade. O prazo segue até o dia 11 de setembro. A consulta está agendada para os dias 8 e 9 de novembro. Se houver necessidade, o segundo turno acontece nos dias 21 e 22 do mesmo mês. Mais informações no site www.fmg.br.
Uma hora. Termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nossas redes sociais, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa.
O Jornal UFMG de hoje teve a produção de João Pedro Viegas, Larissa Arantes e Marcelo Gomes, edição e apresentação de Aliciane Gonçalves e Vinícius Luiz, coordenação de operações de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Boa tarde.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.